tem uma expressão que tomou conta do nosso dia a dia. É fato ou fake? Já ouviu? É fato ou fake? Sabe, queridos, nós fazemos fato o que não está na Bíblia e fake o que está na Bíblia. Fato o que Deus não falou e fake o que Deus tem falado desde o princípio. Fazemos fake o que Deus já realizou na nossa vida no passado e que nós apagamos da memória, porque parece que já faz muito tempo. E fazemos fato aquilo que as muitas vozes que ecoam nos nossos ouvidos têm falado de maneira tão bonita, tão gostosa, tão envolvente, mas que, no fundo, no fundo, sempre deixam aquela pulga atrás da orelha. Eu te pergunto, é fato ou fake? Vamos voltar a Hebreus. Abra sua Bíblia comigo. Temos falado sobre Hebreus no capítulo 12. Nós consideramos os versos 1 a 3. Passamos algumas semanas só nesses três versos. O autor aos Hebreus ressalta no capítulo 12, queridos, três recursos divinos, maravilhosos da parte de Deus, que nos estimulam, enquanto cristãos, a perseverarmos em meio às dificuldades da vida. E a vida está repleta delas. Não nos faltam dificuldades. Aquelas coisas que o nosso coração, por exemplo, desejam demais e que oramos por elas e a resposta não vem. E transformamos essas coisas em dificuldades e nos amarguramos, choramos, sofremos, sem entendermos o que Deus está fazendo ou o que Deus está falando. Deus pode não estar dizendo a você sim, pode estar dizendo espere, pode estar dizendo um não. Mas nós queremos tanto, Senhor, eu quero tanto. E Ele está dizendo espere. Calma, não está na hora. Não é desse jeito. Ou não é para você. Mas eu quero. Já viu criança mimada? Nós somos tão mimados. Nós somos tão mimados. Mas eu quero, e o Senhor é meu pai. Eu quero, e ele está falando, e a gente não ouve. Quando duas pessoas estão falando, é difícil entender o que cada uma delas diz. Ah, queridos, é complicado esse relacionamento em que não aprendemos a ouvir e falar no tempo certo. Os hebreus estavam vivendo uma grande crise. Já falamos muito sobre isso. Estamos há 5 anos estudando Hebreus. Eles estavam querendo voltar à fé antiga, era mais fácil, custava menos. As dificuldades que eles enfrentavam, as crises do dia a dia, eles não queriam mais perseverar. O autor aos Hebreus, então, ressalta a eles, no capítulo 12, três recursos divinos, e vimos o primeiro. O primeiro recurso é o exemplo do próprio Filho de Deus, os versos 1 a 3. E então agora eu quero começar o segundo recurso. Não vou recapitular acerca do primeiro recurso, o exemplo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O segundo recurso é a certeza do amor de Deus. Se eu tenho o exemplo de Jesus, em segundo lugar, eu tenho a certeza do amor de Deus. Versos que vão do 4 ao 13. E eu não vou fechar os versos de 4 a 13 hoje, porque eu quero desmembrar esse trecho do capítulo 12 em partes pequenas, para que você caminhe comigo e entenda o que o autor da epístola está dizendo a eles, mas está dizendo a nós também. A palavra-chave aqui, queridos, é simples. A palavra-chave é correção. Mas eu não gosto dessa conversa não, pastor. Porque correção implica em castigo, implica em disciplina, implica em umas coisas que não me agradam, não é o meu negócio. É verdade. É fato. É fato. Não é fake. É fato. A palavra-chave, eu reafirmo, é correção nessa sessão. Trata-se de um termo grego, queridos, que significa educação infantil, instrução, disciplina. Para a comunidade grega, esperava-se que um menino grego se exercitasse num ginásio, já desde tenra idade até atingir a maturidade. E quando eu falo ginásio, era o ginásio de esportes, era a escola onde ele aprendia as muitas formas de atletismo, de competição, pois esse treinamento fazia parte da sua maturação e da sua preparação para a vida adulta. Sem passar por aqueles treinamentos todos, ele não conseguiria chegar à vida adulta e suportar os desafios que o crescimento lhe viria a impor. O autor aos Hebreus, queridos, considera as tribulações da vida, particularmente da vida cristã, como uma forma de disciplina espiritual. Basicamente, uma disciplina espiritual que ajuda o cristão a crescer, a amadurecer. Ninguém passa pela vida sem enfrentar o sofrimento. Isso é fato. Não é fake. Ninguém passa pela vida sem enfrentar o sofrimento. E há quem seja ensinado, e há quem ensine, é óbvio, que o sofrimento é obra do diabo. Não é. Que o sofrimento é fruto do pecado. É. Que o sofrimento é obra do diabo é fake. Que o sofrimento é fruto do pecado é fato. Nós quebramos o mandamento de Deus. Desobedecemos a vontade de Deus. Deixamos a santidade de Deus. E agora carregamos o peso do pecado. Mas não é o diabo que nos faz sofrer. O sofrimento agora, o sofrimento cotidiano, as lágrimas que derramamos, os medos que sentimos, as dúvidas que agasalhamos no coração, as preocupações com o dia de amanhã. E eu posso ficar aqui citando uma centena de coisas que nós experimentamos todos os dias, nos exercitam, particularmente quanto à fé, para que cresçamos, não em nós mesmos, mas na dependência daquele em quem nós cremos. Aprendamos que não pela nossa força, mas pelo poder daquele que em nós habita, entendamos que podemos todas as coisas no Cristo que nos fortalece. Somos ensinados que nós podemos, mentalizando a nossa capacidade, buscando a alta ajuda da nossa força interior. E aí eu me lembro do Jedi, a força esteja com você. E eu poderia dizer, meu irmão, a força esteja com você. Mas o que vai estar com você, na verdade, quando eu falo desse tipo de força, é a força da carne que te conduz ao pecado. É a força do velho homem, para aquele que está em Cristo, que trabalha para afastá-lo de Cristo. É o desejo que inclina cada um de nós pela natureza a nos distanciarmos de Deus. Se há uma força que atua em nós hoje, é o Espírito Santo de Deus, deixado por Jesus Cristo para trabalhar-nos a santidade à medida da palavra, resultado de Bíblia e oração. Olha, eu voltando aos conceitos que tenho afirmado aqui ao longo das semanas passadas. Bíblia e oração. À medida de Bíblia e oração, o Espírito age, iluminando a mente, instruindo, trazendo sabedoria, conhecimento, discernimento, graça, autoridade, administrando-nos fé e vontade. Vale lembrar que fé é decisão, como fé também é graça. Tenho dito isso. Em vez de tentar fugir das dificuldades, dos sofrimentos da vida, devemos permitir ser exercitados por elas e não jogar nas costas do diabo, e ele tem costas largas, a culpa das nossas dores, nos esquivando da oportunidade de aprendermos e crescermos com elas. Nós, às vezes, queridos, passamos a existência mamando leite. Mas tudo, diz o autor, o sábio em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de morrer, como há tempo de nascer. Há tempo de afastar-se, assim como há tempo de abraçar. Há tempo de rir e há tempo de chorar. E eu só descubro o tempo de cada coisa à medida em que, em cada experiência, eu me deixo ensinar, eu me deixo exercitar pelas circunstâncias da vida, crescendo no meu entendimento. Senão eu não cresço. Eu vou querer sempre o leitinho. É mais fácil, eu não tenho que mastigar. É mais fácil, meu organismo não trabalha para digerir. O estômago não tem esforço, o intestino também não. Ficar bebê a vida inteira é muito mais simples. Não vou precisar me preocupar com conta, com bafo de marido quando acorda, com choro de criança quando tem filho, com sogra, com cunhado, com eleição de presidente. E a gente vai navegar por um monte de coisas que eu não tenho que me preocupar, porque eu vou ficar bebê a vida inteira. Mas que vida infeliz, né? Que vida miserável. Ficar dependendo dos outros para tudo? Já pensou? Você, do seu tamanho, precisando de alguém para botar comidinha na sua boca? Trocar sua fralda? Pegar você no colo e levar para algum lugar? Você vai querer? Tá afim de encarar? A gente arruma agora. Tem duas enfermeiras aqui hoje que podem te ajudar numa experiência, num teste. Quem se prontifica? Levante a mão agora. Ninguém. Aí, ó. Ninguém. As enfermeiras ficaram quietas, senão que elas aceitam. Mas ninguém levantou a mão para tentar fazer uma experiência. Ninguém. Porque nós, a nossa natureza é de crescer. Ela nos força a crescer. Por que que você acha que espiritualmente seria diferente, querido? Não é. Não é. Hebreus 12, 11. A palavra é bem clara. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Está com a Bíblia aberta? Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram, e olha a palavra da Nova Versão Internacional, para aqueles que por ela foram exercitados, para aqueles que foram desenvolvidos, para aqueles que por ela foram amadurecidos, os que cresceram. Quando sofremos, é fácil pensar que Deus não nos ama. Isso é fake. Quando passamos por amarguras, é fácil pensar que Deus está longe. Isso é fake. Que Deus não está preocupado com as nossas dores. Isso é fake. Que Deus não se interessa pelos nossos problemas. Isso é fake. É fake. O autor aos Hebreus, queridos, nos dá três provas. E é interessante porque o autor aos Hebreus gosta do número 3. Ele nos dá três provas de que a correção, a disciplina divina, vem do coração amoroso do Pai. E eu quero começar hoje, ou quero esgotar hoje, melhor dizendo, a primeira dessas três provas, a Escritura. A Bíblia é a primeira prova de que a correção divina vem do coração amoroso do Pai. Está com a Bíblia aberta? Capítulo 12, então veja comigo o verso 4 a 6. Olha só, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha isso. Olha isso. Ele disciplina a quem ama, diz o verso 6, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se você não sabe, os versos 5 e 6 são uma citação de Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. Uma declaração que os seus leitores, os leitores da carta aos Hebreus, do autor da carta aos Hebreus, conheciam, mas haviam esquecido. Lembra que ainda há pouco eu falei que nós esquecemos? Por opção nós esquecemos. Sejam experiências recentes ou mais antigas, nós esquecemos. Queridos, essa é uma das tristes consequências de nos tornarmos lentos para aprender. E esse privilégio não é nosso, não. É do povo a quem o autor está escrevendo a carta aos Hebreus. Você pode vir comigo ao capítulo 5? Venha lá, capítulo 5 de Hebreus. Já passamos por esse texto. E quem não teve acesso a esses estudos, todos eles estão gravados em arquivos MP3 e estão disponíveis no nosso site, no site da igreja. Se você quiser acompanhar todos eles, estão lá, desde 2016, todos eles, estão lá. Veja só o que diz o verso 11 e 12 de Hebreus 5. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Que coisa! Vocês já ouviram, já foram ensinados, mas são lentos para aprender. Não pode ser assim, vocês já deviam ser mestres. E ainda são aprendizes, precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Até quando vai ser assim? O que eu estou falando, queridos, está nas entrelinhas desse texto. Até quando vocês vão ser assim? Até quando continuarão como bebês? Chega de leitinho, é hora de alimento sólido. Hebreus 12, versos 5 e 6 é uma, literalmente, palavra de encorajamento. O que o autor está dizendo aqui é uma palavra de encorajamento, e eu já falei sobre encorajamento em reflexões anteriores. Pelo fato, queridos, de eles terem esquecido a palavra, perderam o ânimo e estavam prestes a desistir. Quem aqui nunca esteve prestes a desistir? Quem nunca aqui tomou uma pancada daquelas bem dadas da vida e pensou, ah, acho que eu vou parar por aqui, sabe? Tá tão difícil, tá tão doído, não aguento mais. Por mais que eu ore, por mais que eu peça, por mais que eu busque, por mais que eu leia a Bíblia, eu não entendo nada, porque parece que não me diz nada, parece que... Por mais que eu bata papo com as pessoas, por mais que as pessoas falem, por mais que elas contem testemunho, por mais que eu ouça cânticos, por mais que eu cante, não está dando, não aguento mais. Eu tô entregando os pontos, eu vou jogar toalha. Essa é uma linguagem do boxe, né? Eu vou jogar toalha. Eu vou desistir, porque... Eles estavam assim, queridos. Eles estavam prestes a desistir, porque eles estavam esquecendo tudo que o Senhor já havia falado com eles. Eles tinham tudo para ser mestres, mas não eram. Estavam esquecendo o que aprenderam e pareciam bebês precisando. Eu me lembro de uma fase da minha vida, quando eu tinha lá meus 6 anos de idade. Oh, que memória! É. Eu me lembro de uma senhorinha chamada Edina, Dona Edina. Dona Edina me ensinou as primeiras letras, ela quem me alfabetizou. Já de idade, simpática, amorosa. Como aquela senhora era amorosa. Era assim que a gente chamava, Dona Edina. Me lembro de chegar na casa dela e no começo eu não queria ir, não. Mas depois eu fui tomando gosto, porque ela tinha uma paciência, pegava a mão, ensinava. Parecia tão difícil escrever as primeiras letras, sabe? Então, mas ela ia com jeitinho, me ajudava a desenhar, me ajudava a puxar a perninha do A, fazer o bonezinho do O... Sabe, o U com aquela perninha, sabe, sem telhado. Era assim que ela me ensinava, e eu me lembro com muita clareza daquele momento. É uma coisa muito viva dentro de mim. Interessante que aquilo parecia ser tão difícil. Difíceis eram aquelas equações de álgebra. Aquilo era difícil. E eu achava que aprender a desenhar o A era difícil. Difícil foi entender a diferença entre mim e eu. Eu demorei muito, só aprendi aquilo no que hoje é o ensino médio. Na minha época era segundo grau. Mas também quando aprendi, não esqueci nunca mais. Eu entendi que eu não sou índio. Minha é índio. Tá certo, Marcelo? Minha é índio. E eu fui aprender... Aquelas coisas de física, nossa, aquilo parecia uma coisa tão complicada. Mas eu não tinha nem noção de que coisas ainda mais complicadas viriam. Eu tive que mergulhar na cabeça dos filósofos, alguns que já morreram... há 200, 300 anos, entender aquelas cabeças complicadas. E ainda tem tanta coisa complicada que eu preciso entender na vida, que aquelas primeiras letrinhas da Dona Edina não são nada, aquelas fórmulas de álgebra não são nada, aquelas regras de física não são nada, aqueles filósofos não são nada, porque ainda tem tanta coisa para aprender. E eu ainda tenho que descortinar os segredos do Criador do Universo. E eu descobri que eu vou ter que viver a eternidade inteira para tentar descortinar um décimo daquilo que ele é, de quem ele é. Ah, querido, isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Desistir? Desistir? Quanta pancada eu já tomei? Quanta pancada você já tomou? Enquanto isso, queridos, o Senhor está dizendo de filhos e de filho. São palavras chaves na citação de Provérbios capítulo 3. Referem-se a filhos adultos. Ainda há pouco eu falei dos meninos lá da Grécia. Eram garotos pequenos. O texto de Provérbios, que é citado pelo autor aos Hebreus, referem-se a filhos adultos, não a crianças pequenas. Não! Esses dois termos, filhos e filho, aparecem 6 vezes entre o verso 5 e o verso 8. Só entre esses versos, 6 vezes no capítulo 12. Não é à toa que o autor aos Hebreus fala 6 vezes de filhos e filho. O pai que disciplinasse repetidamente um filho pequeno seria considerado um carrasco. Um carrasco. Mas sabe, queridos, Deus nos trata como adultos, filhos adultos. Fomos adotados como tais em sua família. E isso é fato. Ele nos chamou para si e nos trata como adultos. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Paulo escrevendo aos Romanos. Paulo aos Romanos. É um texto forte, maravilhoso. Se tem um trechinho desse verso, se não estou errado, domingo passado. Capítulo 8, versos 14 a 18. Olha o que Paulo diz aqui sobre isso. Sobre essa verdade de que Deus nos trata como filhos adultos, adotados como tais em sua família. Verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que somos filhos, ou perdão, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Isso é fato. Para aquele que crê, para aquele que entende que não é Satanás que nos impõe a dor do dia a dia, o sofrimento de cada preocupação, tristeza, luto. Não, queridos, não! A mesma verdade que Paulo fala aqui, fala aos Gálatas 4, de 1 a 7. Não! Abba, Pai! Lembra que domingo passado puxamos essa expressão? Abba, Pai, meu paizinho. Só podemos dizer isso porque somos filhos, filhos adotados, guiados pelo Espírito Santo de Deus, guardados pelo próprio Espírito, por quem nós podemos clamar Abba, Pai. O Espírito Santo de Deus, Ele mesmo testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O fato de o Pai nos disciplinar é sinal de que estamos amadurecendo, ou que deveríamos estar, se não endurecermos o nosso coração. Porque o Senhor, certa vez, se volta ao seu povo e diz: não endureçam seus corações como nos tempos de Meribá. Vai voltar ao texto para entender o que ele fala sobre Meribá. Mas ele diz: não endureçam os seus corações. Porque nós podemos endurecer. Nós podemos rejeitar a ação de Deus. Ele está trabalhando para amadurecermos. Ele usa as nossas dores de cada dia, as lágrimas que derramamos, as preocupações que agasalhamos, para que, entregando tudo isso nas mãos dele, confiando na ação dele, na palavra dele que é fiel, possamos nos tornar ainda mais maduros. E isso é fato, não é fake. Quem tem vivido dessa maneira pode fazer coro comigo para dizer: é fato. E eu não preciso do Fantástico para trazer um quadro onde eles afirmam: é fato ou é fake. Eu não preciso buscar o site Boato para saber se é fato ou é fake, porque eu posso testemunhar, porque assim tenho vivido. É fato. A correção é prova do amor do Pai. É fato ou é fake? A correção é prova do amor do Pai. É fato ou é fake? Aleluia! Que irmão, você me deixou apavorado aqui agora. Faz comigo não. Faz comigo não, porque se Jesus voltar, eu sozinho, vocês vão ficar tudo aí. Se você não acreditar nisso, irmão. Se você não viver isso, irmão, alguma coisa está esquisita nessa história aí, irmão. É preciso estar certo, certo, de que a mão disciplinadora e controladora de Deus é movida pelo seu coração amoroso. E isso é fato. Senão, João 3,16 é mentira. É fake. E o que diz João 3,16? Deus nos amou de tal maneira que deu, ofereceu, entregou seu Filho para que nós, para que todos aqueles que nele crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Me lembrei de Mateus, meu Mateus, que mesmo com febre, naquela fase em que estava mais agudo o seu problema, e quando estava de alta, estando em casa, ele dizia: Igreja, quero igreja. Ele não queria ficar em casa. Estava queimando de febre, mas ele dizia para a mãe: eu quero igreja. E ele vinha e sentava ali. Naquela época, quem fazia a bateria era o Fábio. E ele trazia as baquetinhas dele, que ganhara de alguns membros da igreja. E enquanto o Fabinho tocava ali em cima, ele ficava aqui embaixo, tocando a bateria imaginária dele. Algumas canções ele já sabia de cor, e ele cantava, enquanto tocava a bateria imaginária. Se um coração daquele tamanho e tão novo podia entender isso, por que o nosso coração crescido não consegue entender? Por quê? Por quê? Querido, Satanás deseja nos levar a crer que as dificuldades da vida são um sinal de que Deus não nos ama. Isso é fake. Isso é fake. É justamente o contrário. É justamente o contrário. O Pai não quer que sejamos bebês mimados. Não. Ele deseja que nos tornemos filhos e filhas, adultos e maduros. Porque as provas só vão se tornar mais difíceis. Lembra quando eu falei da Dona Regina? Com o Azinho, com a sua perninha, com o Azinho, com o seu chapéuzinho, que de repente se transformou numa uma fórmula de álgebra, que de repente virou no raciocínio de um filósofo que já morreu há 300 anos, que de repente virou no raciocínio de um teólogo alemão que eu tive que estudar, estudo até hoje, num hebraico que muitos consideram uma língua morta, mas que não é, num grego que para entender só Jesus na causa. O hebraico, queridos, não tem vogais. As vogais são simbolizadas por pontinho. E você tem que entender bem a grafia da língua, porque às vezes o pontinho representa o pontinho. E não tem número no hebraico. A mesma letra pode significar o número. E aí tem que conhecer a língua para saber se ela é número ou se ela é letra. E para quem escrevia aquele azinho, jamais imaginaria que ia ter que achar um pontinho que significasse no conjunto da palavra aquele azinho desenhado na mão da tia. Não. Deus nos quer filhos maduros. Significa dizer que se a prova de hoje está dura, de amanhã, se eu passar por essa, vai se tornar mais dura ainda, porque eu tenho que passar por ela também. Cada dia em que eu amadureço, as provas se tornam mais difíceis, porque eu tenho que continuar crescendo e crescendo para alcançar a estatura de Cristo e estar na presença dele por toda a eternidade. Se eu quero o céu, eu tenho que ser como Cristo. Senão eu não chego lá. Eu não chego lá. Se eu quero os privilégios das bênçãos de Deus, eu preciso crescer e amadurecer para então merecer a confiança do Altíssimo e, consequentemente, as responsabilidades da vida aqui, da eternidade que Deus tem para mim. Não é de outro jeito, querido, não é de outro jeito. E para você eu preciso dizer isso, é fato, não é fake. Nós estamos indo embora para casa. E amanhã de manhã, o que que você vai fazer com o que é fato e com o que é fake? Você vai estar preocupado com as notícias de fofocas? Você vai estar preocupado com o que se diz aí sobre vacinas? Com o que se diz aí sobre política? Com o que se diz aí sobre... Eu estou preocupado com o que se diz aí sobre a eternidade. Porque a vida pode acabar num lampejo. Hoje eu perdi um amigo de 25 anos. Um grande amigo. Não estávamos juntos nos últimos tempos, a pandemia afastou todo mundo, a vida afasta muita gente, nos afastou por causa de... mas não afastou nossa amizade. Faleceu hoje pela manhã, mais uma vítima do Covid. Ficamos eu e Rubem olhando um para a cara do outro. Lembrando da sua esposa, dos seus 3 filhos, da sua netinha, que nós conhecemos hoje, porque a distância não nos permitiu estar tão próximos a ponto de conhecer a netinha dele. Um garoto novo. Mas sabe, nosso consolo, e nós oramos por ele hoje à mesa, na hora da refeição, é que nós vamos reencontrar um homem de Deus, um lindo homem de Deus. O que alivia o nosso coração, na hora de uma dor tão profunda, e eu perdi, e nós perdemos tanta gente, tanta gente. Chegamos a perder uma família inteira de um ministério passado, uma família inteira. Você não faz ideia de quanta gente nós perdemos. Mas o nosso consolo é saber que dentro de pouco, esses amadurecidos que já estão com o Senhor, nós vamos encontrar. Porque já chegaram em casa e nós chegaremos lá também, eu e você. Estamos caminhando para lá. Mas precisamos dar conta daquilo que recebemos por confiança do Senhor agora. Responsabilidades que nos são dadas agora e para a eternidade. Você pode responder sobre suas vivências do Evangelho, o que é fato e o que é fake? É preciso haver resposta. Se a primeira prova de que a correção que vem do coração de Deus é prova do seu amor, são as Escrituras, na semana que vem eu vou dizer para você que a experiência pessoal que está nos versos 7 a 11 também vão evidenciar que a disciplina de cada dia vem do coração amoroso de Deus. Mas esse é assunto para a semana que vem. Se você quiser saber, venha. Vai ser um prazer para mim te ver aqui. Mas eu gostaria de ver você aqui com um brilho ainda melhor nos olhos, por ter experimentado nessa semana que começa hoje a certeza e a alegria das Escrituras como prova de que Deus te ama e de que as lutas desse tempo presente, como diz Paulo no verso 18 da carta aos Romanos, no capítulo 8, são simplesmente incomparáveis à glória que será revelada em sua vida quando você chegar na presença do Senhor. Ah, querido, você é filho, não é bastardo. Você tem o selo do Espírito Santo. Você tem a marca do sangue de Jesus. Não é pouca coisa, não. É filho do rei. Não é pouca coisa, não. Viva como filho do rei. Ame como filho do rei. Testemunhe como filho do rei. Oferte, contribua como filho do rei. Espere o rei. Porque ele está voltando. Ele está voltando. Meu desejo é que os que estão aqui e os que estão pela internet sejam novos, a cada dia novos, crescendo em estatura e graça diante de Deus, para que nós possamos o ouvir. Venham benditos de meu Pai.